A gente conversa agora com o professor Felipe, que já está conectado com a gente. Professor, bom dia, muito obrigada por participar com a gente.
Bom dia, agradeço o convite a Rita Pontes e Vitória Guimarães, o Jornal da Manhã e a CBN. Muito feliz de participar do programa.
Professor Felipe, a gente também fica feliz da sua participação com a gente e já falamos do assunto da era digital. Inclusive, hoje, ainda há pouquinho, a Cloudflare, que é uma plataforma aí de nuvem que conecta os sites do X, ChatGPT, ficou instável. Parou, muita gente está reclamando. E a gente já pode entrar no gancho dessa era digital. Quando para todos esses sites, a gente vê que é muito dependente. Agora, imagina no cenário da escola, que a gente tem uma total revolução de como os alunos estão lidando com a tecnologia. Para o professor também é super diferente. Eu já pergunto, como que você está lidando com toda essa mudança de como os alunos se comportam aí com a tecnologia?
Então, em relação ao professor, né, os professores brasileiros são um dos que mais usam a inteligência artificial generativa. E o que me preocupa é a gente deixar de ter o domínio do processo de planejamento das aulas. E imagine você falando da situação que dá um boot.
Sim.
Se você não sabe montar a autoria da aula, quando tem um problema como esse, você fica sem como trabalhar. E o que me preocupa em relação aos estudantes é o seguinte: é a questão da leitura e da escrita e do pensamento crítico. Eu pensei que quando apareceu o ChatGPT, eu falei, caramba, agora as pessoas vão perceber a importância de perguntar sobre o que está dito para ler e escrever. Porque pelos prompts de comando, você faz perguntas diretas ou indiretas, e você percebe o movimento do texto, a escrita.
Sim.
Só que isso não, essa situação não se reverberou numa discussão sobre como a gente está levando os nossos estudantes a se relacionar com a pergunta e resposta e com o mundo da escrita. Então, o que eu tenho pesquisado é isso, que os estudantes passam a maior parte do processo de escolarização respondendo perguntas dos outros e não escrevendo textos que são da autoria deles. Em tempos de inteligência artificial generativa, e eu já estava preocupado com isso antes do aparecimento, que é a importância de perguntar, não é uma pergunta isolada, é perguntar a partir do texto, né? A partir do que está dito. Esse movimento de investigar, ler, entender, perguntar o que sabe e o que não sabe. Isso eu já estava preocupado antes do aparecimento da inteligência artificial. Mas parece que ainda, mesmo com essa nova tecnologia, apesar que tem nova tecnologia para o grande público, né?
Sim.
Então, isso me preocupou muito. Eu achei que os alunos iam ser incentivados a perguntar, mas isso não está mudando a estrutura, porque para mudar a estrutura da educação, a gente tem que reorientar as regras.
É verdade.
De como a gente ensina e aprende.
Professor Sérgio.
E como que a gente leva o estudante a ler e escrever na escola. No material didático, ele sempre está respondendo. No livro didático, sempre está respondendo. Na interação verbal mediadora do texto escrito, é sempre uma pergunta socrática ou uma pergunta de exame. Existe sempre uma estrutura que o aluno sempre só está respondendo. E dificilmente a gente constrói uma estrutura. Então, a proposta da aula da conversa, ela nasce disso. De colocar o estudante a aprender a perguntar o que sabe e o que não sabe para expandir o pensamento, a leitura e a escrita e o pensamento crítico abordado de forma integrada.
Que interessante. E a gente pega até uma reflexão do nosso dia a dia, porque muitas vezes eu já escutei assim, cara, e a gente se formou sem o ChatGPT. A gente se formou sem usar a inteligência artificial. E a gente vê que a inteligência artificial não é um vilão, mas precisa ter muito cuidado e cautela. Quando a gente fala dessa questão do pensamento crítico, é muito importante que tenha essa formação para os estudantes. E essa sua explicação foi muito boa, da questão de pergunta e resposta. E às vezes nem uma análise da pergunta e da resposta tem. É simplesmente algo muito automatizado. Vou lá colocar Vou usar essa inteligência artificial, às vezes nem vou ler o que está lá, porque eu confio nela cegamente, que eu não consigo nem analisar o que está lá e simplesmente coloco. Então, a inteligência artificial, ela tem que ser uma aliada, as tecnologias têm que ser uma aliada, mas a gente precisa entender que o nosso pensamento é nosso e não colocar toda essa carga para uma inteligência artificial. E aí imagina para estudantes, para quem é adolescente, para quem é criança, até entrando na sua vida, é muito mais difícil. Então, o papel do professor nesse quesito é muito importante. O papel do professor aí também em casa, não é?
Então, o papel do professor é fundamental, porque você falou de pensamento crítico e isso ser desenvolvido com os estudantes. Eu tenho uma leitura específica sobre esse conceito. Porque normalmente, quando você fala de pensamento crítico, aborda sempre a parte final, que é quando você emite um juízo de verdade a partir do que você sabe.
Sim.
Só que antes de saber, a gente tem que fazer esse movimento da crítica, de pôr em crise algo que é apresentado como verdadeiro ou as suas próprias ideias. Isso para aprender. Um exemplo de uma situação, uma situação do cotidiano. Uma mãe que pega uma mensagem do WhatsApp e vê que o filho está pedindo dinheiro, mas na verdade é um grande golpe.
Sim.
A mãe não sabe que é um golpe, mas ela vai percebendo, ela vai estranhando que aquilo que é apresentado como natural. Esse movimento de problematizar é o primeiro movimento do pensamento crítico. Se não faz isso, você não consegue emitir um juízo de verdade sobre as coisas a partir de evidências, argumentos sólidos. Então tem um movimento anterior, que é problematizar a realidade social, desnaturalizar. Então uma mãe que percebe pistas, ela está problematizando uma situação específica ou até como o sistema funciona hoje em dia que permite esse tipo de situação. Então o que eu acho o potencial da aula é de não dar tudo pronto.
Sim.
É fazer o estudante estranhar o que sabe para depois explicar. É esse jogo entre estranho e familiar. Estranhar o que considera familiar para depois tornar familiar o que é estranho. Esse é o grande jogo do ensino e aprendizagem. E normalmente, quando se dá aula, quer explicar, né? Então, quer tornar familiar o que é estranho. Mas tem que fazer um movimento anterior. É o movimento da problematização. Esse que já começa a desenvolver o pensamento crítico do estudante, trazendo perguntas que ele já consegue responder e participar com os conhecimentos que ele já possui, articulando saberes deles, realidade do aluno, do conhecimento. Isso é quase uma arte.
É toda
uma educar por meio da instrução. Isso é uma arte. Então, é só o professor insubstituível tem esse papel de fazer esse articulador para um público específico de adolescentes, principalmente. Que precisam despertar a curiosidade para aprender algo que inicialmente não desejava, mas pela relaboração feita, passa a interessá-lo e afetá-lo.
Que bacana, muito interessante a gente analisar por todo esse ponto. E aí a gente entra ainda nas salas de aula e vê que todo esse formato de aprendizagem, de estudo, leva à avaliação. E essa avaliação ainda é um nó duro na educação. Como avaliar a aprendizagem quando ela nasce da conversa, da pergunta e também da construção conjunta?
Então, eu entendo a avaliação, ela ocupa não um espaço depois das aulas. A avaliação é quando você valida o que você considera desejável. Quando você problematiza com o estudante, e os estudantes já colocam seus conhecimentos prévios, já é um primeiro momento de avaliação, porque ele participou e ele está nesse processo de construção. Eu entendo também a avaliação que se faz junto com o estudante durante o desenvolvimento, quando você já está direcionando para o objetivo da aula, desse início que foi mais aberto e o desenvolvimento vai fazendo junto. Por isso que a experiência aqui em Angra dos Reis, né, na formação continuada de professores que eu tenho e na Prefeitura do Rio, com as minhas turmas de sexto ano, eu faço muita avaliação junto, em prática guiada. É um conceito da nossa docência que você avalia, utiliza parte das avaliações como... você utiliza a prática guiada como parte das avaliações da aprendizagem. Eu faço muito texto coletivo para desenvolver a leitura escrita, escrita e reescrita de textos. Então, o estudante não simplesmente me entrega a atividade e está pronto. Não está bom, até fica bom. A meta é até ficar bom.
Olha aí, que interessante.
Então, a principal coisa para desenvolver é avaliar o estudante, e principalmente escrita, texto coletivo, isso eu aprendi com as professoras dos anos iniciais. Elas fazem isso o tempo todo, desde a alfabetização, juntando apoio que ela dá aos estudantes, atividade em dupla, em grupo, e utilizar isso como parte da avaliação da aprendizagem. E a avaliação também, para a gente, nesse formato da inteligência artificial generativa, a gente não pode só fazer com que o estudante responda reproduzindo um mundo já sabido, mas produza a partir do que sabe. Esse é um movimento um pouco diferente. Então, ele coloca as suas opiniões, as suas perspectivas, ele produz algo a partir do que ele aprendeu, que ele articulou. Então, esse é feito desde criancinha pequena. Eu vejo aqui na alfabetização, como que você tem um material didático aqui de alfabetização, que tem uma parte final que fala assim, você é autor. Se uma criança de 5, 6 anos faz isso, quem é adolescente, adulto, faz. É só mudar a perspectiva de avaliação. Mas eu não entendo isso como uma culpa de ninguém, porque quando você tem um problema que tem mais de séculos de existência, passa a não ser culpa de ninguém, e sim uma cultura escolar. Uma parte de uma cultura escolar que precisa ser modificada, uma mudança cultural. É nessa perspectiva que eu trabalho. E mudanças culturais que a gente precisa fazer para potencializar as aprendizagens dos estudantes e avaliá-los da forma mais democrática possível. Não deixá-los sozinhos sofrer o processo avaliativo.
Excelente. Professor Felipe, muito obrigada por falar com a gente. Infelizmente, o tempo é curtinho, porque dava para falar muito mais sobre esse assunto, um assunto que é muito atual e que, claro, nunca vai perder a importância, porque a educação, ela é a raiz de tudo, e a gente deve tentar entender como toda essa estrutura escolar, no agora, no presente e também no futuro. Super importante todo esse debate. Muito obrigada por falar com a gente.
Aqui o livro Aula como Conversa, nas redes sociais, @ Sérgio Lipe Moraes, no Instagram, e aí quem quiser adquirir o livro no site da Wiclap e na Amazon o e-book também.
Perfeito.
Muito obrigado, tá? Muito feliz de participar do programa de vocês, tá?
Muito obrigada.